Entrevista.
O Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo apresentou ontem uma pesquisa por amostragem domiciliar sobre os efeitos da violência. A pesquisa teve a coordenação da professora e psicóloga Nancy Cardia, com quem conversamos agora aqui no Conexão Senado. Professora Nancy, bom dia.
Bom dia, Jair.
Professora, há vários dados interessantes nessa pesquisa, dados que muitas vezes chocam com aquela sensação que a gente tem ou com aquilo que a gente vê muitas vezes na mídia. Antes de entrar nesses dados, eu até gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Qual o papel da mídia nessa coleta de dados que vocês fizeram, nessas impressões que os entrevistados passam nas perguntas?
As perguntas são baseadas na experiência das pessoas, né? Nós apresentamos, as perguntas têm várias formulações, mas muitas delas são, dessas perguntas são formuladas para que de modo que as pessoas pensem no cotidiano delas, em experiências efetivas que elas tiveram, ou experiências que elas imaginam que elas possam ter no futuro, tá? Então, é muito difícil você separar aí o que é só experiência dela e o que é experiência que ela possa imaginar ter a partir do que viu na mídia, do que ouviu de amigos, do que ouviu de parentes, né? É muito difícil separar. Agora, a experiência vivida não, né? Então, a pesquisa não está muito preocupada com essa separação, porque no cotidiano as pessoas estão vivendo muitas coisas intensas em relação à violência. Uhum. Não é imaginação delas elas terem assistido coisas no bairro, ou coisas na escola, ou terem sofrido episódios de violência no seu bairro, né? Infelizmente, cada um tem uma quantidade grande de relatos a fazer. É muito importante que desde 99, quando a gente fez a primeira coleta de dados em 10 capitais, você tenha encontrado que o número de pessoas que dizem que não ouviram contar nenhum caso de violência leve ou grave ou assistiram no seu bairro nos últimos 3 meses e também não foram vítimas de nada, nem seus parentes mais próximos, né? Que elas possam relatar, assim, de coisa grave. Subiu de 11% para quase 22%, ou seja, dobrou o número de pessoas que dizem que não tiveram nenhuma experiência negativa, né? Uhum. Mas, por outro lado, o número de pessoas que têm assistido coisas graves acontecendo, né, nas proximidades da casa, no bairro onde moram, cresceu muito no país inteiro. Isso mesmo naquelas cidades onde houve uma grande queda de índices de violência mais grave, tipo homicídio, né?
Agora, em cidades grandes como São Paulo, por exemplo, cidades que tradicionalmente são tidas como mais violentas, e aí na pesquisa aponta São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, a percepção de crescimento da violência caiu, não é?
Caiu bastante e também caiu muito o homicídio nessas 3 cidades, uhum. Né? Agora, isso é importante, mas os nossos índices, a porcentagem de pessoas que diz que a violência continua crescendo, o mínimo que a gente encontrou foi 56%. Quer dizer, a grande maioria, há um consenso, se você considera o conjunto das cidades e as cidades isoladamente, ainda há um consenso forte menor do que em 99, porque em 99 era quase uma unanimidade, quase dava, acho que o mínimo dava 92% por cidade de percepção de crescimento da violência, né? Uhum. Isso agora está variando de 56 a 82, creio. Então, teve uma queda, mas ainda não é uma queda substancial.
Pois é, essa lendo aqui o sumário da pesquisa, a impressão que dá é que a violência, ela se espalhou, ela desconcentrou de grandes capitais e passou também a estar mais presente em capitais menores ou mais distantes dos grandes centros, e aí apontando, por exemplo, Porto Velho, que tem vários índices também de crescimento da violência, e outras capitais menores. Isso é real mesmo? A violência, ela tem se espalhado, apesar de aumentar a percepção de diminuir a percepção de crescimento dela?
é verdade. Isso é corroborado também pelas estatísticas oficiais. O Brasil, na última década, ele tem mantido um número bruto, né, de homicídios por ano em torno de 50 mil. Uhum. Então, se ele caiu muito na cidade no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, ele cresceu em outros lugares, né, porque ele se manteve estável no total geral. E nós observamos isso em outros estudos realizados pelo Núcleo. Efetivamente, ele aumentou em outras cidades, ele aumentou. Tem um estudo que foi realizado pelo Núcleo acerca dos homicídios nas fronteiras do Brasil, nas cidades de fronteira, e essas cidades têm taxas de homicídio recorde. Uhum. São muito maiores do que as taxas gerais dos seus respectivos estados. Então, efetivamente, interiorizou, espalhou, foi para a fronteira. Cidades que não eram tão problemáticas passaram a ser. Belém aparece como bastante problemática, Fortaleza. Uhum. Tem várias aí.
Os índices de Belém e Fortaleza também chamam bastante atenção, principalmente na questão de Belém. Um dos dados, um dos percentuais aqui específicos de Belém é a questão do uso da vingança pelas próprias mãos, ações violentas. Por exemplo, 35% aprovam matar por vingança quem violentou a filha, 32% aprovam matar quem amedronta o bairro e 28% aprovam matar gente indesejada, isso em Belém, os maiores índices. Isso demonstra uma falta de confiança na polícia nessa cidade?
Demonstra uma insatisfação e uma sensação de impunidade, né? Porque esses são aqueles recursos de última instância, né? Quando as pessoas se sentem completamente desprotegidas. É um sinal amarelo aí de que as autoridades deveriam estar procurando entender o que está acontecendo por conta, quer dizer, o que explica tamanho grau de insatisfação com as políticas de segurança pública nessas situações, né?
Uhum. Estou conversando com a professora Nancy Cardia, que é psicóloga e professora da Universidade de São Paulo, vice-coordenadora do Núcleo de Estudos da Violência e coordenadora da pesquisa sobre os efeitos da violência, pesquisa divulgada ontem. Professora, há dados interessantes também, por exemplo, violência na escola. 72% atribuem ao consumo de drogas o principal índice, a principal causa dessa violência. Aí depois vem formação de gangues, levar armas para a escola e consumir álcool. No momento em que se fala em descriminalização de drogas, esses dados apontam para uma reflexão, não é?
Nós perguntamos também para as pessoas o que elas acham, quais são as causas da violência em geral. Uhum. Tanto na violência interpessoal como na violência que ocorre nas escolas, as pessoas tendem a atribuir maior peso ao consumo de drogas e álcool, né? Tradicionalmente, a literatura especializada sobre violência aponta que o álcool certamente é um combustível para a violência, né? Por conta do que faz, ou que propicia certas reações do indivíduo mais agressivas, né? Uma grande sensibilidade para se sentir ofendido e outras coisas. Quanto às drogas, há também um certo consenso na literatura que diferentes drogas têm diferentes efeitos, né, sobre a agressividade. Portanto, você não pode generalizar que todas necessariamente provocam violência. A população tende a simplificar as coisas, né, porque a violência na escola certamente está ligada, assim como a violência interpessoal, a vários fatores. É um consenso na literatura que a violência não pode ser causada por um único evento, um único fator. Uhum. Né? Mas são múltiplos. E na escola é interessante que toda parte, todas as questões que foram apresentadas para os entrevistados, que se referem ao funcionamento da escola, as questões mais estruturais, tipo número de professores, número de alunos por sala de aula, fracasso escolar, a dificuldade de professores de manter disciplina, a questão da civilidade nas relações dentro da escola, isso é pouquíssimo considerado como causa da violência na escola, o que significa que também há necessidade de se informar a população a respeito do que é que evoca esses eventos de bullying, de agressividade de alunos, aquelas cenas horrorosas de pessoas que invadem a escola e começam a agredir ex-colegas ou professores e tal. Esse clima todo está ligado com uma certa dinâmica que ocorre na escola, que também está ligada a fatores estruturais. Mas há pouca consciência sobre isso, você entende? Se há pouca consciência sobre isso, haverá pouca pressão sobre as autoridades para que elas ajam para reduzir esses fatores que são de âmbito, são de responsabilidade delas.
Uhum. Bom, a pesquisa aponta vários dados. Outro dado interessante é o uso da força pela polícia. Apesar de ainda ser desaprovado, né, essa desaprovação caiu, como, por exemplo, invadir uma casa, atirar em um suspeito, agredir um suspeito e atirar em suspeito armado. E esse último é o único que ainda há, que tem apoio da população, da polícia atirar em um suspeito armado. O que se pode extrair desse dado, dessa queda da desaprovação do uso da força pela polícia?
A frustração da população com a impunidade se volta basicamente contra o suspeito.
Uhum.
Né? A sensação que se tem é que na cabeça da população, suspeito e condenado com julgamento transitado em julgado são a mesma coisa, porque a população se sente muito vulnerável.
Uhum.
Né? Ela não vê efetivamente que a prisão, se você olhar os dados sobre a imagem que a prisão tem, ela não vê a prisão como algo que esteja conseguindo, a pena de prisão esteja conseguindo reeducar, ressocializar e reinserir as pessoas que em algum momento transgrediram na sociedade.
Uhum.
Então, com essa descrença no sistema prisional, e elas também não acham que é justo elas pagarem impostos para sustentar as prisões, né? Com essa visão, para elas, qualquer punição que seja aplicada ao suspeito, pelo menos, significa que não ficará tão impune. Então, se a polícia bate ou se a polícia agride, maltrata, em certas circunstâncias e contra certos suspeitos, até utiliza práticas de tortura, para ela seria uma forma de punição. É o que a gente depreende do conjunto das respostas.
Uhum.
Né? Mas é uma frustração, de novo, eu digo que é negativo no sentido de que nós não temos valores profundamente arraigados de defesa do Estado de Direito Democrático, ainda.
Isso corrobora também um outro dado levantado, que a maioria aprova a revista de pessoas simplesmente pela aparência dela, né?
O que é uma violação de um direito básico, né? O que permite que a polícia exerça um filtro extremamente seletivo e viesado, né? E discriminatório.
Uhum. Agora, um dado interessante é a questão da pena de morte. Foram algumas penas atribuídas a delitos, um dos gráficos aqui da pesquisa, e aí foram apontados os crimes de traficantes de drogas, políticos corruptos, estupradores, jovens que matam, maridos que matam mulher, terroristas e sequestradores. O índice de apoio à pena de morte ou de prisão perpétua para estupradores é de algo de 74%. Mas eu não quero nem me ater a esse dado, professora Nancy Cardi.
A pena de morte... Não, isso foi uma... A aprovação da pena de morte nesse caso do estuprador é de 39%.
Não, sim, mas juntando a prisão perpétua, com a prisão perpétua. Sim. Mas eu não quero nem ficar nesse dado. O que me chamou a atenção é a afirmação de que os jovens são os que escolhem com maior frequência a pena de morte para quase todos os tipos de infratores. E aí, jovens na pesquisa abaixo de 29 anos. É uma tendência, talvez, perigosa de um apoio daqui para frente há pena de morte na maioria da população, já que os jovens são os que vêm por aí, são o futuro, né?
Eu considero essa aprovação uma situação também um pouco parte do estágio de desenvolvimento, que se for olhar outras situações, mas também limites, né? Por exemplo, tortura, e são os jovens que mais aprovam também, né? Certas práticas. Então, eu não estou considerando isso como alguma coisa que eles vão manter ao longo da vida. Eu acho que essas aprovações flutuam de acordo com as experiências e o grau de amadurecimento da pessoa, né? O que ocorre é o seguinte, nós usamos três tipos de perguntas sobre a questão da pena de morte, porque a gente já sabe, a literatura internacional mostra isso, as pesquisas são absolutamente coerentes nisso, que dependendo da maneira como você pergunta, a aprovação ou a desaprovação altera.
Uhum.
Tá? Então, o que, que nós sabemos? Nós sabemos que se você junta o conjunto das respostas a questões que se referem à pena de morte, em 99 e agora em 2010, tem aproximadamente uns 40% dos entrevistados que aprovam a pena de morte.
Uhum.
Tá? Se você tiver algum evento com um grande impacto na mídia, de violência, principalmente se envolver criança como vítima, provavelmente isso pode aumentar uns 5, 10, uns 10, 20%. Tá? Então teríamos 45% a 50%. O que há, e esse é uma coisa estável, é uma aprovação estável. Então, eu diria que a população fica dividida. Tá?
Uhum.
Os jovens menos divididos. Mas, como eu te disse, eu considero isso uma parte do processo de desenvolvimento e de amadurecimento. Eu acho que se eu entrevistar esse jovem de hoje, daqui a 10 anos, ele vai estar com uma outra opinião.
Certo, então é uma questão da idade mesmo.
Isso.
Uhum. Bom, a pesquisa ela é realizada com qual frequência, professora Nancy?
A nacional nós temos feito a cada 10 anos. Em São Paulo nós realizamos essa pesquisa ao longo da primeira década do século XXI, a cada 2 anos.
Uhum.
E essa série de São Paulo está sendo analisada agora, assim como vai ser essa nacional também, com vários recortes. Então, nós podemos traçar ao longo do tempo como foram oscilando e como foram mudando as atitudes. Por isso que eu estou fazendo afirmações como essa sobre os jovens.
Uhum. Professora Nancy Cardia, para finalizarmos, qual o dado que chama mais atenção nessa pesquisa, na opinião da senhora, e qual o que mereceria maior atenção das autoridades?
Bom, é uma pesquisa super complexa, não é?
Uhum.
Nós não estamos... Seria muito difícil eu fazer uma síntese. Eu tenho preocupações a respeito de como a população ainda vê os direitos de liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade dos meios de comunicação. Aprovam, mas não é aquele consenso que você encontra nas democracias consolidadas. Eu estranho isso depois de 30 anos, de quase, né, de volta à democracia. Então, só faltam 3 anos para a gente chegar, ó, 2015.
Uhum.
E eu gostaria de ver assim, atitudes mais consensuais de defesa do Estado de Direito Democrático, um entendimento melhor do que significam as leis, sabe, como fonte de proteção para as pessoas.
Uhum.
Mas teve um dado que me surpreendeu muito, que eu não esperava encontrar, com o grau que nós encontramos, que é a importância da punição corporal na infância. Nós temos uma pergunta muito simples a respeito de se a pessoa apanhava quando criança ou não, e se apanhava com que frequência e com o quê. E quando você cruza tudo isso, e você pega aqueles que apanhavam muito e com objetos capazes de produzir dano, tipo pedaço de pau, vara. E aí quem apanha muito, apanha com tudo. Apanha com palmada, com chinelo, com todos os instrumentos possíveis. O impacto, até agora, pelo que a gente viu, cruzando com várias outras respostas, ao longo da vida, parece ser muito grande.
A pesquisa aponta uma reprodução desse cenário, né?
É.
Nas gerações da frente.
O potencial de reprodução,
uhum,
né, com os próprios filhos, mas as consequências para maior probabilidade de ser vítima de violência ao longo da vida, em vários graus e por vários atores, né, uma maior probabilidade de um risco maior em relação a situações de grande vulnerabilidade. E isso isso corrobora também literatura internacional, estudos que acompanham pessoas ao longo da vida para poder estabelecer relação de causalidade. E é muito assustador. É muito assustador porque eu tenho certeza que essa questão da punição corporal é subestimada aqui no país. Nós não temos dados de vitimização de crianças, né? Uhum. Não existe esse tipo de pesquisa aqui nacional. Essa punição não é só dada pelos cuidadores, pais, pessoas, mas por irmãos também, né? E cria uma linguagem que a criança leva para fora de casa e utiliza, e aí ela vira vítima, né? E me preocupa quando eu vejo a discussão sobre a lei da palmada, que realmente essa discussão mostrou que há, uma, em larga medida, uma subestimativa da importância e do que deve o Estado fazer em relação a isso.
Tá ok. Professora Nancy Cardia, muito obrigado por atender a Rádio Senado, pela entrevista, por essa conversa aqui sobre essa pesquisa. Uma pesquisa, como a senhora falou, extensa e complexa, e nesses 20 minutos que a gente ficou aqui conversando, não foi possível abordar todos os pontos. Mas muito obrigado, professora. Até uma próxima oportunidade. Um bom dia.
Um bom dia, Jefferson.
Professora Nancy Cardia, professora, a psicóloga, professora do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, coordenadora da pesquisa sobre os efeitos da violência, pesquisa esta apresentada ontem pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP.